Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rádio USP, o Olhar da Cidadania, programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
O Brasil atingiu uma marca histórica, com mais de 365 mil pessoas em situação de rua no final de 2025. Em 2026, o número de pessoas em situação de rua continua crescendo no país. Ao mesmo tempo, avançam políticas de remoção e internação compulsória, que reacende o debate sobre higienismo social e direito à cidade. Nesse contexto, o IBGE anunciou a criação do primeiro Censo Nacional da População em Situação de Rua. Para conversar sobre população em situação de rua, nossa convidada é Fraia Freze. Fraia Freze, ela é professora livre-docente do Departamento de Sociologia, coordenadora do projeto de pesquisa da FAPESP sobre as contribuições e desafios da população em situação de rua. Que bom vê-la novamente.
É um prazer para mim, Joel, sempre participar, enfim, colaborar com vocês, trocar com vocês.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Fraia, depois de longo tempo, vem aí o IBGE fazendo o censo da população de rua. É um avanço.
Essa é uma necessidade, né, histórica, digamos assim, né, para não só para quem mora nas ruas, né, para todos nós e todas nós, mesmo quem não mora nas ruas. Porque um censo como esse tem o papel de fazer com que a gente conheça melhor, não apenas, né, o perfil dessas pessoas, como elas utilizam os espaços e tal, quais as necessidades dessa população. E essa população, na verdade, ela é parte do que nós somos também. Então, se a gente cuida, se essas pessoas estão bem cuidadas, todos nós acabamos nos cuidando bem, né?
O problema é que a gente quer torná-las invisíveis, né?
Esse eu acho que é o desafio, né? E quando a gente começa a fazer pesquisas sobre essas pessoas, a gente descobre o quanto, na verdade, a gente é parecido. Todo mundo qualquer um de nós poderia estar nas ruas, né? E à medida que a gente vai levando a sério, então o grande passo histórico de um censo nacional é reconhecer que nós temos, que essas pessoas fazem parte da população brasileira, e que se a gente conhece melhor as necessidades delas, na verdade, nós que não estamos nas ruas também poderíamos viver em dificuldades que são as dessas pessoas e que a gente vai conseguir, graças a um censo como esse, ter pela primeira vez como entender de maneira nacional, justamente, né?
O que esse censo pode trazer de novo do ponto de vista da pesquisa e da situação da população em situação de rua?
Sim, a gente não conhece, parece uma coisa meio óbvia, você está falando da invisibilização, mas assim, justamente porque a gente não conhece, né, a gente acaba invisibilizando, fazendo de conta que as pessoas não existem. Quando a gente consegue ver quem são essas pessoas na sua diversidade, por onde elas circulam, do que elas necessitam, as idades, o gênero, a raça, questão, né, de racial também. Se a gente consegue conhecer tudo isso, a gente consegue planejar melhor políticas públicas para essa população, mas que, na verdade, são também políticas que vão ser para todos nós, porque todos nós podemos, na nossa vida, pelas intempéries da vida, nós também podemos, cada um de nós também poderia estar numa situação como essa. Essas pessoas, elas são seres humanos como nós, e o bacana de um censo nacional que incorpore essas pessoas, do ponto de vista delas, é uma grande coisa, porque elas se sentem parte desse todo, que é o Brasil, tá certo? E do ponto de vista de quem não está nas ruas, é a possibilidade não apenas de conhecer algo que não conhece, mas você poderia dizer para mim, mas as pessoas não querem conhecer. Sim, elas não querem conhecer, mas elas vão ser levadas a conhecer. E aí é que vem o papel da política pública, porque a política pública está por trás, digamos assim, das aparências e dos olhos.
Qual é o perfil dessas pessoas?
Esse perfil varia muito. Claro que São Paulo, a gente sabe que São Paulo é uma meca, né? É o lugar que mais pessoas em situação de rua tem no Brasil. Mas, e aí assim, se vocês entram, eu gostaria de recomendar mesmo, vividamente, aos nossos ouvintes, às nossas ouvintes, se interessarem, que entre no site do IBGE. O IBGE conta com, hoje em dia, com uma página justamente sobre o primeiro Censo Nacional da População em Situação de Rua. Uma página muito bem feita e muito simples para entender um pouco o histórico da luta por um censo, dos levantamentos feitos até agora, o que, que a gente tem, digamos assim, o que, que a gente sabe. E é claro, se a gente olha, tem uns mapas maravilhosos ali, então você consegue ver a partir do Cadastro Único, então a gente sabe que os grandes centros urbanos é que agregam mais pessoas em situação de rua, porque que vêm, que estão e nesses grandes centros, elas têm mais possibilidade, inclusive, de sobreviver fisicamente até. Mas isso não significa, isso é o que também se percebe, né, olhando, digamos, os dados que a gente tem, é que existem, né, também perfis, é uma população muito diversa, Joel. Então, quando você me fala qual é o perfil dessa população, eu diria que é uma pequena, como se fosse um fractal da sociedade brasileira, na verdade. Porque você tem gente jovem, que nasceu em cidade grande, que já nasceu aqui, por exemplo, lá de São Paulo, que é o campo que eu mais conheço, né? Você tem população jovem, filhos de gente que já nasceu e cresceu nas ruas, você tem gente que não tem perfil, quer dizer, que uma classe média que acaba indo para as ruas muito em função do próprio uso de substâncias, você tem também gente idosa que acaba sendo constrangida a ocupar as ruas, porque começam, digamos assim, justamente por ficarem idosos, de começarem a dar, entre mil aspas, trabalho em casa, hoje em dia, com a mudança na estrutura familiar, que está muito individualista, muitas vezes os filhos não aguentam mais os pais e mandam eles embora. E aí você tem, é isso que é a grande novidade histórica, né, que veio com a pandemia, o aumento da quantidade de famílias em situação de rua.
A pandemia provocou um crescimento da população em situação de rua, sejam famílias. Eu citei isso na abertura do programa. A pandemia explica. E que mais explica esse crescimento?
A gente teve aqui, bom, a pandemia, que evidentemente a pandemia em si, mas o que que a pandemia em si significa o quê, né? Do ponto de vista social? Significa, a gente não pode esquecer que ela veio acompanhada de um desmonte das políticas públicas de assistência. Lembra-se disso? Que houve naquelas gestões, né? Isso estava junto. E, ao mesmo tempo, você teve um encarecimento da própria situação econômica, que estava péssima. Não só as pessoas eram mandadas embora, enfim, desemprego, e as pessoas sem trabalho. Então, eu vou dar um exemplo para você na pandemia, que aconteceu muito, né? Gente, por exemplo, com quem eu conversei, que cuidava da rua, era flanelinha na rua, se ocupava disso. Quando a pandemia começou, adivinha o que aconteceu? Os carros não iam mais para lá, para as ruas. Resultado, ele não ganhava ou ela não ganhava mais o dinheirinho que ganhava. Aí vai, mas não morava na rua, aí morava numa vila ou num quartinho, aí vai lá e não consegue mais pagar aluguel, aí vai parar na rua com as crianças.
Outro exemplo é as famílias, né, que perderam o emprego e foram despejadas, né?
Quer ver um outro fenômeno? É de você ter, que isso aconteceu e acontece muito, mulheres em situação de rua, mas que sejam ou as cisgênero ou as transgênero, e que nesse caso vão para a rua muito por causa de violência doméstica. Você lembra que durante a pandemia a gente ficou muito confinado, digamos assim, e quem não tinha condições de ter um quarto próprio, de não sei o quê, acabava convivendo muito, de maneira muito apertada, e aí a violência doméstica aumentou. A gente tem dados sobre isso, 500% de 2020 para 2021, os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, uma coisa assustadora. Bom, aí adivinha, né?
Vários fatores que levam as pessoas para a rua.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Eu vou chamar uma matéria da Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. A ONU alerta para o aumento mundial no número de pessoas em situação de rua. A Mônica Grady, de Nova York, tem as informações.
Num relatório apresentado à Assembleia Geral, a agência da ONU descreveu uma crise estrutural globalizada. Esse é um desafio enraizado na desigualdade, altos custos de moradia e fraca proteção social. O relatório Políticas e Programas Inclusivos para Combater a Situação do Sem-Abrigo ou Sem-Teto foi elaborada em nome do secretário-geral da ONU. A publicação apela aos governos para substituírem as respostas de emergência de curto prazo por soluções habitacionais de longo prazo, centradas nos direitos das pessoas. Milhões continuam sem acesso a moradias seguras e adequadas, conflitos armados, impactos climáticos, aumento do custo de vida agravam essa situação. Enquanto muitas formas de sem-abrigo oculto, que são aquelas pessoas que vivem em moradias precárias ou sobrelotadas e permanecem fora das estatísticas, o ONU Habitat lidera um processo para criar uma definição global baseada em direitos que permita melhorar a coleta de dados e fortalecer a responsabilização dos governos. Em várias regiões, governos e autoridades locais têm adotado abordagens preventivas e centradas na habitação, incluindo programas de proteção social, integrados, habitação comunitária e mediação também de aluguéis. O relatório alerta, no entanto, que políticas punitivas como despejos forçados e a criminalização de pessoas em situação de rua apenas aprofundam a exclusão. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
A criminalização de pessoas em situação de rua, esse é o grande problema na praia.
O problema é que a criminalização não ajuda, porque você tinha me perguntado, por que não ajuda a resolver? Não ajuda a resolver...
Ele é a expressão do preconceito, né, da sociedade, não só aqui, como a matéria
falou. Mas por que a pergunta é, por que não ajuda a resolver o problema? Né? Não ajuda o problema, não ajuda a resolver, porque basicamente você exclui essas pessoas de pensar uma solução que seja boa para você também. Não é efetivo você pensar numa solução que não inclua essas pessoas, porque elas estão aí. Agora, pensando nos termos até do capital, né, que é um pouco como eles funcionam. Então, é um gasto de dinheiro público, etc., para remover pessoas, e elas vão reaparecer, porque elas estão aí. Elas são nós, é isso que eu estou enfatizando aqui. É por isso que é tão importante a gente conhecer, porque o tema de hoje era a história do censo, né? Porque a gente consegue melhorar justamente a maneira de pensar soluções para cada grupo nessas suas especificidades e diferenças. Eu diria que a gente tem que pensar em torno disso. Claro que existem preconceitos, ninguém é obrigado a gostar de todo mundo, então eu também quero um pouco, não vou também aqui dizer assim, esses preconceitos existem, mas a gente só, digamos assim, consegue diminuí-los se a gente conhece. E o papel do censo é conhecer. Né? Ele quer um pouco nos aproximar desse mundo.
Conhecer e resgatar o direito dessas pessoas, né? Em situação de rua. Eu vou fazer um pequeno intervalo na nossa conversa para ouvir o professor Christian Dunker, colunista do Olhar da Cidadania.
Comportamento com o professor Christian Dunker.
Mudou a preocupação do brasileiro em relação ao ano passado. No ano passado, eu temia perder o emprego. Hoje, eu temo pela segurança, ultrapassou a perda do emprego, já que houve uma estabilidade no desemprego no nosso país e o aumento de vagas de trabalho. A segurança pública, como nós trabalharmos isso a nível pessoal, Christian? Hoje, eu tenho medo de sair, eu não vou a determinado território com o meu celular, porque eu tenho medo de ser assaltado. Um bairro aqui da nossa cidade, ainda esta semana, colocou uma faixa, por aqui você vai passar, por aqui você vai ser assaltado. A segurança pública é a principal preocupação na cabeça do brasileiro. Como, do ponto de vista de saúde mental, contornar esse problema?
Então, de fato, esse é um bom indicador, né? Tanto porque ele pega, como você notou, né, a situação de desemprego, que é um fortíssimo elemento nocivo para a saúde mental, né, a condição de desempregabilidade, quanto à ideia de que se você está empregado, você começa a ter mais medo de perder o que você tem. Né? Quando você não tem, você quer conquistar. Quando você tem alguma coisa, vem aumento, né, da sensação de temor, de perda e de insegurança. A insegurança, ela é um sentimento social. Ela não é o decalque objetivo do que está acontecendo de fato. A gente, às vezes, tem índices de redução de criminalidade, mas a sensação de insegurança pode aumentar. O sentimento, a percepção social de insegurança pode aumentar. E pode acontecer o contrário. A gente pode estar numa situação, né, em que a gente se sente bastante seguro, mas estamos no meio de uma guerra. Então, isso é um ótimo termômetro para a gente pensar, né, a saúde mental na sua transversalidade com fatores econômicos, sociais e também antropológicos. De fato, a gente precisa de uma pauta mais consensuada, que não diga só para a gente, não visibilize só para a gente o quadro diagnóstico. Na segurança pública, é muito diagnóstico e pouca terapêutica. Eu mesmo que dizer para as pessoas, olha, você está sofrendo, e sofrendo mais, e sofrendo assim, e sofrendo com isso, e sofrendo com aquilo, sem dizer para elas, olha, diante disso, faça aquilo. Ou diante disso, achamos interessante ir para cá e não para lá. Quando você estabelece esse diagnóstico sem tratamento, o que acontece são os tratamentos selvagens, são os tratamentos espontâneos. Ou seja, aumentou a minha sensação de insegurança. O que, que eu quero? Polícia, porrada, bomba, prisão, encarceramento. Você diz, não, essa é uma maneira selvagem, ou assim, pouco refletida, né? E que acaba aumentando a sensação de insegurança. Esse é o ciclo que precisa ser cortado com um bom programa, com uma proposta consensual de para onde vamos. O que sabemos nessa matéria? Vamos nos informar. O que sabemos? Bom, a sensação de segurança pública, ela depende de o quão comunitário a segurança é sentida. O quão comunitário é a sua experiência social. Você conhece seus vizinhos? Você sente que eles vão cuidar se a porta ficar aberta? Você sente que eles vão estar de olho quando você estiver entrando com o carro? Ou você vive num condomínio em que a sua vida é só você e você anda sozinho na cidade ou da sua casa? Bom, pergunta feita, e garanto que existe uma correlação entre as duas coisas.
Mas aí nós temos um problema, que é a violência de Estado. Quando você fala na polícia, em determinados territórios ela é um problema, porque ela dá um tratamento para a burguesia e dá outro tratamento para a população de baixa renda no nosso país.
Perfeito, né? As questões ligadas à segurança, elas têm um altíssimo recorte de segurança para quem e a partir de onde? Né? De classe, de raça, de gênero. Segurança para homens, diferente de mulheres. Segurança para negros, diferente de brancos. Segurança para ricos, diferente de pobres. Né? O que a gente precisa, portanto, é de um processo que contemple isso na formação de um conceito e de uma experiência social mais ampla e mais transversal do que vem a ser a segurança pública. E aí a violência de Estado tem que ser revertida. Né? É inadmissível que a gente ainda tenha a formação e a cultura militar que a gente tem dentro da nossa polícia. Polícia não é exército. Isso vem da ditadura militar. Isso tem que acabar. Né? Segundo lugar, o policiamento comunitário é o mais eficaz. Terceiro lugar, punição clara e evidente para quando o Estado excede os seus limites. Quarto lugar, como é que está acontecendo a milicianização do Brasil? De onde ela vem? Ah, vem dos excessos da polícia, né? Vem da cultura que o policiamento e a violência do Estado impõe em áreas onde ele se retira, né? Então ele só vai ali para o quê? Para reprimir, para praticar a violência em nome da violência. E isso gera o quê? Olha, nós aceitamos essa gramática, a gramática da extorsão. Então eu pago para você, seja na forma de corrupção, ou eu pago para você, seja na forma do miliciano, que vai, primeiro, garantir a tua proteção, e segundo, te extorquir e produzir mais violência simbólica, mais violência fora do Estado. Ou seja, a privatização da polícia é parte da nossa corrupção policial, precisa ser enfrentada.
Obrigado, Christian. Esse foi o Christian Dunker, professor do Instituto de Psicologia da USP e colunista do Olhar da Cidadania.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Praia, eu queria falar um pouco da solução, né? A gente já identificou, me parece que esse censo do IBGE vai melhorar aquilo que a gente chama de políticas públicas, né? Para essa população em situação de rua. Não deu certo até agora, pelo menos ela não atingiu a maioria das pessoas em situação de rua. A ideia é de que também dar moradia para essas pessoas é a solução. Me parece que não é isso só, né?
A moradia é fundamental, Joel. Claro que existe toda uma política que ela foi entrada, né, primeira nessa discussão, que é a tal do moradia primeiro, o housing first, que é fundamental, porque se você consegue, para essas pessoas terem para onde ir, para além da rua. A rua, ela está aí para todos nós, na verdade. Quando você não consegue algum outro tipo de moradia, a rua, ela nos acolhe com todas as dificuldades. Então, se você tem a possibilidade de ter uma moradia para além do relento, já é uma grande coisa. Agora, a única questão é que a moradia não pode ficar sozinha. A gente fala muito, não é, no âmbito do debate sobre esse assunto, sobre a chamada intersetorialidade, moradia, trabalho e saúde mental. Isso tem que estar combinado. Essas pessoas têm que ser acompanhadas quando elas saem das ruas, certo? A rua, ela é uma, como essas pessoas mesmo gostam de me dizer, né, quando a gente conversa, em entrevistas e tal, eles falam muito assim de... A rua é uma escola de vida. É uma experiência, digamos, muito forte, assim, pessoal e existencial muito forte. Cada pessoa que passa, existe todo um trabalho a ser feito, um acompanhamento para além disso. Quando a solução moradia é pensada só ela isolada, lá eles lá e está tudo certo, não vai resolver a questão, certo? Por isso que um censo é importante, porque o censo vai nos dar não apenas o perfil, né, social dessas pessoas, quem elas são e tal, mas por onde elas circulam, como elas, de onde elas vêm do ponto de vista até de moradia e que contextos, num país tão diverso quanto o nosso, que tem cidade imensa, metrópole, você tem zona rural, você tem floresta, você tem, enfim, você tem população ribeirinha, você tem população litorânea, enfim, é um monte.
É importante porque as políticas públicas que são desenvolvidas atualmente estão apenas focadas no acolhimento temporário, né? É necessário construir caminhos que garantam, como nós acabamos de falar, uma autonomia, uma reinserção social, acesso à moradia, ao trabalho. Isso é fundamental. Flávio, infelizmente a gente está caminhando para o final do programa, essa conversa está tão boa com você. O que de mais importante você gostaria de deixar registrado para a sociedade brasileira, para a sociedade civil colocar na sua pauta essa discussão da situação dos moradores em situação de rua?
Olha, Joel, eu diria, né, que assim, o mais importante, que é o mais difícil, né, seria a gente conseguir, e é um pouco em torno disso que eu tenho, né, a gente conversou antes, eu estou com um projeto junto à FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, com colegas de várias áreas, da antropologia, da sociologia, que eu sou da sociologia, mas também da psiquiatria, do trabalho social, da arquitetura do urbanismo, para a gente pensar o que eu chamo de ruas públicas sustentáveis. Quer dizer, qual é a possibilidade que a gente tem de assegurar que o espaço público, as ruas, as praças, os parques, né, sejam públicas efetivamente. E o efetivamente, num mundo em que a gente está, envolve também considerar a presença dessas pessoas. A ONU, você falou da ONU, a ONU tem o objetivo, o ODS 11.7, é tornar os espaços públicos mais inclusivos, mais acessíveis, mais seguros e mais resilientes. Como a gente faz isso? Tendo em conta que pessoas em situação de rua também estão nos espaços públicos e vão ficar ali até a desigualdade social diminuir a tal ponto, e a gente falou aqui muito de moradia, mas, na verdade, a gente está falando até da questão fundiária na cidade, certo? Você teria que assegurar a moradia para as pessoas. São Paulo tem um déficit habitacional imenso, né? Então, mas assim, você vai falar, Fraia, mas isso é impossível, não dá para fazer isso agora, o que, que a gente faz agora mais, digamos, de maneira mais ágil? Minha esperança, que minha reivindicação é de que nós podemos tentar trabalhar no dia a dia, eu trabalho muito com vida cotidiana, e de tornar as ruas, os espaços públicos, são os espaços do confronto e do encontro com a diferença, com os desiguais também, que a gente consiga tornar esses espaços mais tolerantes, mais inclusivos, mais acessíveis e tal, incluindo a presença da população em situação de rua. Você vai me dizer, mas como? Considerando, e é isso que a gente está trabalhando nesse projeto atual na FAPESP, tentando entender como a própria população em situação de rua contribui para a inclusão, segurança, resiliência e também sustentabilidade nos espaços públicos, ao mesmo tempo em que ela também expressa dificuldade em relação a isso. Então, por exemplo, a cidade de São Paulo, se não fossem os catadores e catadoras de material reciclável, se não fossem essas pessoas, nós estaríamos todos morando no meio do lixo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, essas pessoas estão presentes na cidade, elas estão colaborando, elas são agentes do que a gente vive nas ruas, na nossa cidade, nos nossos espaços públicos, na nossa cidade. E eu entendo, Joel, eu não quero aqui digamos assim, ser muito, ser poliana, né? Mas eu acredito que no dia a dia, se a gente conseguir diminuir esse preconceito, e é nisso que eu acredito, que a gente possa, digamos, tornar o nosso dia a dia, mesmo das pessoas que não estão nas ruas, mais agradável, mais inclusivo, mais resiliente, mais sustentável.
Praia, vamos dedicar esse programa aos milhões de seres humanos anônimos que, no decurso da história, como parte integrante das massas, não foram nada. Mas um dia serão tudo, né? Serão homens. Agradeço a participação da professora Fraia Freise. Chega ao fim mais uma edição do Olhar da Cidadania. Todos os nossos programas ficam disponíveis no site do Observatório. Só acessar observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. O Olhar da Cidadania tem a produção e roteiro da equipe do Observatório do Terceiro Setor. A edição é de Dagoberto Alves. Voltaremos na próxima quinta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, tolerante e sustentável. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.